bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas, agora comigo, Leonor Rosas, a Adriana Cardoso e a Maria Castelo Branco. Ouviram bem, um programa de comentário político feito por três mulheres jovens.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
E hoje, obviamente, vamos discutir as eleições legislativas do passado domingo e passo já para a Maria.
Bom, as eleições legislativas, para dar uma contextualização, ainda não estão totalmente definidas, faltam atribuir 4 mandatos dos círculos fora da Europa e dentro da Europa, mas até agora o que nós temos é 79 deputados para a Aliança Democrática, 77 para o PS, 48 para o Chega, a IL mantém-se nos 8, assim como o Bloco de Esquerda se mantém nos 5, o PCP perde um deputado e fica com 4, o LIVRE sobe 3 deputados e fica com 4, e nós falaremos também neste episódio da mudança da esquerda, e o PAN mantém a sua deputada única, Inês Sousa Real. Adriana, o que é que tu tens a dizer sobre estes resultados?
Eu diria que, e acho mesmo isto, e já escrevi isto até inclusive no Expresso, que não existem verdadeiramente vencedores destas eleições. Acho que antes do primeiro voto ser contado, verdadeiramente já se sabia que o governo de Portugal ia ser da AD. Não existia uma circunstância em que fosse possível de Pedro Nuno Santos fazer governo. Portanto, se o PS ganhasse, mesmo sendo indigitado, invariavelmente iria cair. Íamos sempre acabar por ter um governo da AD. Isso era uma vantagem tática que Montenegro tinha logo à partida. E também porque Pedro Nuno Santos teve um trabalho muito, muito, muito difícil. Ele verdadeiramente teve que fazer uma campanha de referendo a uma governação da qual não se podia distanciar profundamente. Estava a ter aquele papel de rasgo, mas de incumbência ao mesmo tempo, que é muito difícil, é a campanha mais difícil de se fazer verdadeiramente. Num país que mais de 60% das pessoas diziam em intenções que queriam mesmo um voto de mudança. Portanto, ele trabalhava aqui numa campanha impossível de ser ganha, basicamente. Contudo, acho que basta olhar para os resultados da AD e perceber que a soma dos votos do PSD nas últimas eleições com o CDS ficou res vés campo de Ourique naquilo que eles tiveram mesmo nestas eleições. Isso prova uma coisa. Prova que Montenegro não teve uma vitória como foi anunciada e como foi dita, de uma grande mudança do eleitorado à direita. Porque basta perceber que tinha tudo para ganhar, e ganhar muito. Tinha uma campanha muito difícil feita pela parte de Pedro Nuno Santos, tinha uma impraticalidade tática de Pedro Nuno Santos conseguir fazer uma campanha vitoriosa, por mais que tentasse fazer um referendo a uma governação futura de direita, invariavelmente não estava numa posição que pudesse fazer corte com a governação anterior, e estava num governo que caiu de uma maneira profundamente chocante para os portugueses, com 15 demissões, com a demissão do próprio primeiro-ministro, e portanto, comparar os resultados de Montenegro com os de Rui Rio, sendo que Rui Rio teve que abandonar o cargo depois das eleições, porque teve um resultado supostamente miserável, e depois comparar com aquilo que foi o resultado da AD, a tratar isto como uma vitória, eu diria que é uma vitória muito pírrica e profundamente preocupante. Já podemos falar a seguir sobre a própria governabilidade, mas para terminar, gostava só de dizer que também perdedores da noite para mim, temos sem qualquer dúvida, a CDU, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal, para mim, atingiu o seu teto sociológico em Portugal.
Que não fez um discurso de derrota, atenção, a Iniciativa Liberal.
Claro, como o PCP, exatamente. Estão a apanhar os tiques. Acho que atingiu o seu teto sociológico. Conseguem fazer uma distribuição de mandatos, talvez, pelo país. Ok, perderam um, mas ganharam um em Aveiro, mas também... Acho que ficou mesmo por aí. Num país como Portugal, achar que tem muito mais para onde crescer não faz absolutamente sentido nenhum, e tinham tudo para roubar votos à AD. E por fim, CDU, que pode ser uma derrota até para nós, e comentário, mas mostra um profundo desconhecimento daquilo que é a atuação do partido. porque quem verdadeiramente tem voz e posição dentro do próprio comitê não está na Assembleia da República, não é uma posição privilegiada politicamente para o partido. Portanto, estar no Parlamento acaba por ser importante, mas não é o mais importante para a ação política do partido e nesse aspecto, diria que o menor perdedor acaba por ser a CDU, sim.
Bem, algumas coisas que me parecem aqui importantes destacar e algumas a Adriana já salientou. Em primeiro lugar é que a AD, apesar de teoricamente ter uma vitória, é uma vitória fraca, é uma vitória insuficiente. Por um lado porque Luís Montenegro é um líder francamente fraco e apesar de ter tido uma prestação para o seu eleitorado nos debates satisfatória, parece-me, é um líder que, para além de ele não ser especialmente bom, se encontra, digamos, numa encruzilhada histórica semelhante a outros partidos da direita dita moderada, tradicional, da Europa, que é, quer fazer, vive naquela confusão entre, de vez em quando, se afirmar ao centro-direita, mas é difícil porque o PS, com políticas de maioria absoluta muito centristas, roubou-lhe algum desse espaço de atuação política e às vezes tenta mimicar a extrema-direita sem grande sucesso, ou não ele pessoalmente, mas o PSD em geral, ou não só ele, mas o PSD em geral, não gosta de pessoalizar as coisas num só líder, por exemplo, chamando Passos Coelho com o discurso sobre a imigração, com o discurso de Paulo Núncio, que eu penso que lhe custou bastante no voto das mulheres sobre os possíveis retrocessos da lei da IVG, ou seja, este piscar de olho à extrema-direita põe-no numa situação no meio que é insustentável e historicamente é um momento histórico da reconfiguração da direita em Portugal, em que parece-me que esta indecisão entre sou de centro ou sou de extrema-direita de vez em quando não tem sucesso e aliás vê-se porque a AD teve um resultado insatisfatório, especialmente se compararmos a outros resultados do PSD no passado, já neste século, e é muito evidente que o resultado esmagador que o Chega teve mostra essa grande fragmentação que existe à direita. Eu não concordo que se esteja a abrir um terceiro bloco político, como já se falou, acho que há uma fragmentação à direita e uma radicalização à direita. E já agora sublinhar que 1 milhão de votos no Chega é um resultado, mais de 1 milhão de votos no Chega é um resultado assustador para a nossa democracia. Acho que nos deve levar a refletir sobre, por um lado, sobre o que é que motiva e o que é que leva as pessoas a este descontentamento, a pobreza, a miséria, um futuro que se torna numa interrogação, mas por um lado também questões sobre racismo, xenofobia, sobre a necessidade de combate ao racismo, à xenofobia, à misoginia, porque quer dizer, há muita esta discussão agora sobre se há ou não 1 milhão de pessoas racistas em Portugal, não é? Quer dizer, eu acho que há muito mais do que 1 milhão de pessoas racistas em Portugal. O racismo existe, é uma realidade estrutural, não tem a ver com as pessoas individualmente, tem a ver com a estrutura da sociedade, tanto a misoginia, a homofobia, e é preciso combatê-la estruturalmente. E acho que isso é uma lição importante também a tirarmos destas eleições. E Maria, como é que estás a ver o panorama?
Eu discordo de alguns pontos que vocês levantaram, mas vou começar por um especificamente em relação ao Montenegro. Quando a Adriana diz, e tu concordas, Leonor, que o Montenegro não teve a grande vitória que foi anunciada pela direita, para mim, Montenegro teve uma grande vitória. A Aliança Democrática não teve. E Luís Montenegro teve a vitória, apesar da Aliança Democrática, apesar das declarações que são feitas infelizes e certamente bem intencionadas de várias pessoas dentro da própria Aliança Democrática. Tu falaste do Paulo Núncio, Leonor, e de Pedro Passos Coelho, e eu não entendi muito bem se aquilo foi estratégico ou não. Na verdade, o que acabou por acontecer foi que desautorizaram o líder da Aliança Democrática, portanto, Luís Montenegro ganha as eleições, quase que arrastando a contragosto muitos das suas figuras dentro da Aliança Democrática, que parece que queriam que o partido ou que a Aliança seguisse outro caminho, que não o caminho de recentramento ideológico. Portanto, o que nós temos aqui é a comprovação de que, de facto, o caminho de recentramento ideológico do Partido Social Democrata funciona. Nós já tínhamos visto, e quando tu dizes, Leonor, que isto é um momento de agora, não parece que seja um momento de agora, nem para o Partido Social Democrata, nem para o Partido Socialista. Se nós olharmos para a governação de António Costa, que também recentra o Partido Socialista, portanto, António Costa leva o Partido Socialista mais para a direita do que estaria Nuno Santos.
Sem dúvida.
O Partido Socialista também está, ele próprio, a tentar encontrar o seu espaço político, e parece que é muito mais fácil para o Partido Socialista fazer esse recentramento do que para o Partido Social Democrata. Mas eu pergunto, qual é a diferença entre a governação de António Costa durante estes 8 anos, ou mais, durante a maioria absoluta, e a governação de Cavaco Silva, por exemplo, durante os anos 90? A questão é, há um recentramento ideológico dos dois partidos. Luís Montenegro vai buscar esse recentramento ideológico de Cavaco Silva e também ganha por causa disso, porque tem este carimbo de importância ou de confiabilidade e de fiabilidade junto dos mais velhos, dos eleitores mais velhos, que Pedro Passos Coelho alienou, e alienou também na primeira semana de campanha. E, portanto, eu não sei se Luís Montenegro não tinha aqui uma campanha muito difícil a fazer. Eu percebo o que dizes, Adriana, mas Pedro Nuno Santos também tinha. Mas Pedro Nuno Santos tinha uma coisa que Luís Montenegro não tinha. Pedro Nuno Santos podia cair. Porque Pedro Nuno Santos, a primeira queda que ele tivesse nestas eleições seria sempre amparada pelas baixas expectativas que tinham em relação a ele, porque o Partido Socialista estava no cargo há 8 anos, portanto estava mais fragilizado. O Partido Socialista teve o seu primeiro-ministro a sair numa situação muito nebulosa e muito precipitada, e portanto ninguém esperava, ninguém podia imputar a responsabilidade da derrota a Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos teve o melhor resultado que poderia ter tido aqui, apesar de ser, claro, uma derrota, mas é uma derrota por décimas, que lhe permite ter tempo para se reorganizar, para reorganizar as suas fileiras. É uma derrota que, na verdade, parece mais um empate. Ele consegue o melhor de dois mundos. Ele consegue quase que ganhar e quase que não perder.
Lá está, foi o meu ponto então.
Sim, mas a questão é, a campanha era muito mais difícil para Luís Montenegro.
Não concordo.
Mas porquê? Porque Luís Montenegro tinha a responsabilidade de ganhar. No Partido Social Democrata tinha a responsabilidade de dizer internamente, depois de 8 anos do Partido Socialista, eis a minha vitória.
Conseguiu. Sem dúvida, e depois tinha muito mais questão. Fácil fazer, muito mais fácil. Parece-me que é muito mais fácil fazer uma campanha
contra
a governação do Partido Socialista, especialmente quando o governo caiu da forma que caiu. Bem, é discutível, mas a percepção pública é essa. E depois, quer dizer, Pedro Nuno Santos estava a defender o indefensável, muitas vezes. Mas é por isso eu concordo contigo, Maria. Eu acho que o resultado dele foi satisfatório, tendo em conta as circunstâncias. Era muito improvável que ele conseguisse ganhar as eleições.
Mas Pedro Nuno Santos, sem dúvida. Mas desculpa, só para acabar. A questão aqui é, Luís Montenegro, quando tem esta dificuldade ou esta responsabilidade acrescida de ganhar, Luís Montenegro tem em cima de si pessoas dentro do Partido Social Democrata e dentro da Aliança Democrática que não concordam com o recentramento ideológico que ele está a fazer, e isso é uma dificuldade, e depois tem ao seu lado um partido de extrema-direita que está a cavalgar como nós vimos, e portanto Luís Montenegro está entre duas fileiras, está apertado entre duas forças que são muito grandes e está a tentar encontrar o espaço do Partido Social Democrata. Isso logo à partida é uma campanha muito difícil de fazer, já para não falar da questão da justiça, que a meio da campanha também tocou ao Partido Social Democrata, e portanto é mais difícil para Luís Montenegro fazer uma campanha mais moralista em relação ao Partido Socialista, quando também a questão da justiça também lhe tocou.
Eu...
Se calhar seguíamos para a questão que me parece estar em cima da mesa agora, que é da governabilidade. Sim. E passo-te já à Adriana dizer que, como é óbvio que agora, com as eleições praticamente encerradas, se coloca a grande questão, a grande incógnita de quem é que vai governar Portugal. Teremos eleições nos próximos tempos. Adriana, o que é que te parece?
Antes de ir aí, queria só terminar aqui um comentário acerca do que a Maria estava a dizer. Nós temos que perceber e temos que perceber que uma pessoa ter uma expectativa demasiadamente baixa e depois não, todo o resultado que acabou por ter, neste caso Montenegro, acabou por frustrar as baixas expectativas que o eleitorado e que todas as pessoas tinham relativamente a ele, que foi exatamente o oposto daquilo que aconteceu a Rui Rio, condiciona a opinião que as pessoas têm no fim das eleições, e isso é um ponto. Não acho, de todo, que seja defensável que era mais difícil fazer a campanha do referendo a uma governação com 15 demissões, do referendo a uma governação com imensa contestação social, um referendo a uma governação em que o próprio Primeiro-Ministro se demitiu e que Pedro Nuno Santos não conseguiu fazer o corte com o Primeiro-Ministro, ele recusou-se a fazer o corte com o Primeiro-Ministro.
Mas não podia, Adriana, não podia.
Certo, mas eu não estou a dizer, não é esse o meu ponto.
Então, não achas a campanha mais difícil do que...
É muito mais difícil.
Era isso que nós estávamos a dizer.
Sim. Não, eu estava a dizer, é muito mais difícil fazer a campanha de Pedro Nuno Santos, não é a campanha de Montenegro, que era o que a Maria estava a dizer.
Não, eu que não, estou a dizer.
Nós estamos a dizer as duas que o Pedro Nuno Santos tinha uma tarefa muito mais muito complicada.
Mais difícil. Não, claro, então estamos de acordo.
Não, mas a minha questão em relação à dificuldade é que não me parece que não seja uma vitória de Luís Montenegro, porque Luís Montenegro
não,
também
é uma vitória,
aqui...
mas é pírrica, é uma não. vitória absolutamente pírrica.
Certo,
e
mas eu
esse
acho que
ponto
estamos...
do apesar, da, esse ponto, apesar da AD, também culpabiliza Montenegro, porque vamos ser claros. Uma das maiores críticas que era feita a Rui Rio era não conseguir controlar as bases, não conseguir controlar as diferentes facções, não ser um verdadeiro líder.
Mas é que aqui não são as bases, Adriana.
Está bem, mas calma. O Luís Montenegro, não vamos esquecer, o Luís Montenegro é um homem do aparelho do PSD desde sempre. O Luís Montenegro, a maneira como chegou ao poder, foi com um conjunto de apoios estabelecidos dentro do PSD, de diferentes forças, que se neste momento os estão a tentar dar-lhe um pontapé para fora do partido, também se deve à incompetência de Montenegro de fazer uma ligação do partido. Mas ainda ao cenário de governabilidade, acho verdadeiramente que a única coisa que Luís Montenegro tem que fazer é ter uns bons primeiros meses. É isso que eu preciso fazer. Um governo minoritário bem sustentado, apresentar duas ou três prioridades governativas... E tem tudo feito.
Fazer a governação através do Executivo, tentar não passar,
não
pela,
passar
Assembleia.
Pela Assembleia da República. Há algumas coisas, há uma coisa que não consegue fazer, ponto final. Uma revogação, eles querem, têm um grande ímpeto para fazer uma reforma da saúde. A revogação da direção executiva, que é algo previamente anunciado e é algo que vai estar como prioridade política para a AD, não consegue fazer sem passar pela Assembleia da República. E o orçamento. E já foi anunciado ontem, é muito interessante isto, foi anunciado ontem por Hugo Soares que muito provavelmente vão fazer um orçamento retificativo. O que significa que nós daqui a uns meses, provavelmente em junho, vamos ter a prova de fogo. E a prova de fogo é esta. Montenegro tem que ter coragem política neste momento e dizer, nós temos prioridades políticas claras e temos um programa para o país. E agora vamos colocar o ónus no Partido Socialista e no Chega. Se unem e se deitam abaixo um governo... Ou se permitem que nós, pelo menos, façamos um orçamento retificativo e que consigamos perdurar para o próximo ano. E eu acho que isto é uma prova de fogo para Montenegro. Aí sim, Maria, não a campanha, mas aí é uma prova de fogo para perceber que tipo de líder ele é. E acho que pode ficar para a história como... porque nós daqui para a frente vai ser muito difícil, temos maiorias absolutas, isto vai ser o teste de fogo daquilo que podem vir a ser governações futuras. E ele pode ficar para a história como uma pessoa que conseguiu quebrar esse teto de vidro, que era, vamos ter que ter maiorias parlamentares ou vamos ter que ter uma maioria absoluta para existir governação. Voltar a um governo minoritário, neste momento, e como está a Assembleia da República, na polarização enorme que nós temos, e também colocar um ónus ao Chega pela primeira vez, porque nós vimos isto pela Europa fora, a extrema-direita cresce, até ter que ter responsabilidade. Porque quando tem responsabilidade e frustra a responsabilidade dos próprios eleitores que os colocaram no poder... Eles depois acabam por descer. Já tem que ser colocado onde já chega.
Muito, muito perigosa. O Orbán não aconteceu, na Polónia
sim, mas
também não aconteceu.
Certo, exato. Mas vamos ver, por exemplo, mas temos que ver cenários que sejam comparáveis ao nosso. E o cenário mais comparável ao nosso é o espanhol. E foi o que aconteceu ao Vox. O Vox.
Não,
é diferente.
Então, qual é que é a vossa estratégia para lidar? A única pessoa, não é a esquerda, que desapareceu praticamente, não é? Não é a esquerda que vai conseguir lidar com a extrema-direita. A única pessoa que vai conseguir lidar com a extrema-direita é Montenegro. E Montenegro tem que ser muito claro. Montenegro e a direita democrática têm que dizer: vocês estão absolutamente fora. Agora resolvam se querem votar ao lado da esquerda ou se vão permitir que o primeiro governo de direita em muito tempo consiga ter algum tipo de ímpeto reformista.
Bem, sobre a governabilidade, em primeiro lugar, uma pessoa ri-se, Montenegro, o antifascista, coitado, duvido que ele próprio queira ser...
Eu não disse
ser,
que é antifascista, mas tem que ser tático.
Duvido que ele queira ser alguma coisa disso, ou que realmente seja. Enfim...
Não duvides da palavra de Luís Montenegro, foi muito... Mas ele não, foi mesmo claro, dizer. Agora, não estava a brincar, mesmo claro com o não é não,
acho
e eu
que
acho
ele,
que é corajoso.
Acho que sobre a governabilidade há aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, eu sempre fui muito cética sobre a palavra de Luís Montenegro sobre a extrema-direita, porque a verdade é que em muitos outros sítios, quando a direita precisa de a direita tradicional precisa de chegar a acordos com a extrema-direita, quer seja de incidência governativa, quer seja para aprovar legislação específica, olhemos para a vergonhosa lei da imigração em França, que Macron deu a mão à Le Pen. A Le Pen até clamou vitória pela lei da imigração, como uma vitória ideológica. Tenho muitas dúvidas sobre a palavra de Montenegro, claro que são dúvidas hipotéticas, ele ainda não a incumpriu, veremos se ele mantém a sua palavra, porque o Pedro Nuno Santos recentemente já voltou a pôr de lado a hipótese de apoiar o governo, um governo minoritário da AD, não é? Apesar de ele ter aberto antes essa porta no debate com o próprio Luís Montenegro, parece que já não está para aí virado. Portanto, este governo será um governo minoritário que terá de contar necessariamente com o apoio do Chega no Parlamento, ou com, digamos, com a permissão do Chega no Parlamento, no sentido em que o Chega precisa de permitir...
ao PS?
Sim, mas eu já me referi ao PS, eu gosto de falar do Chega. O Chega tem de permitir, o Chega com perto de 50 deputados, é uma força determinante para esta solução. Agora, parece-me que Montenegro... se Montenegro integrar o Chega no governo, que é uma coisa que o Chega tem batido muito o pé, só apoiamos com o governo, apesar de ser assim completamente errático, como é em tudo, fica sem palavra, fica sem face, no meu entender.
Ontem deu duas posições diferentes no espaço de 30 segundos.
O Chega é muito pouco confiável para o que quer que seja, para apoiar um governo, para integrar o governo. Acho que ficarmos dependentes do Chega é, enfim, em tudo trágico, mas veremos. Eu acho que, sem dúvida, há uma, e estou de acordo contigo, há uma reorganização política, uma viragem do espectro político à direita, não só com o surgimento da extrema-direita, mas com um PS que governa em muita coisa à direita, e nisso concordo, em pouco se distingue de outros governos do próprio PSD no passado.
Exato. Do Cavaco Silva, não há diferença.
Sem dúvida, e há um deslocamento para a direita do espectro político que faz com que, em geral, todos os partidos se virem à direita, e veremos como é que isto corre. Uma coisa estou de acordo com o que a Adriana disse, que é muito improvável que daqui para a frente, com esta fragmentação política, vejamos muitas maiorias absolutas. Parece-me que é necessário chegar a entendimentos parlamentares, o que não é necessariamente mau no meu entender. Eu acho que é bom que as maiorias absolutas não são uma coisa necessariamente boa, mas já agora que não incluam o Chega, estes acordos parlamentares.
Deixa-me só fazer um comentário final antes de passar à Maria, que faltou-me dizer isto há pouco. Nós estamos a gravar hoje terça-feira, e ontem o André Ventura, no mesmo dia, de manhã, deu uma entrevista dizendo que não era evidente que o orçamento retificativo fizesse cair um governo. E depois à noite já disse na TVI que, mais ou menos, e depois na CNN Portugal, passado 30 minutos, disse que não iria, se não existisse uma conversação em termos de orçamento retificativo com o Chega, não iria sequer aprovar na Assembleia.
Mesmo na mesma frase, Adriana, ele disse que sim e que não na mesma frase. É porque isso, para o André Ventura, de 30 minutos de distância, isso ainda funciona, porque as pessoas ainda pensam, coitadinho, pronto, a coisa, ele baralhou-se. Na mesma frase, é porque 30 minutos de distância ele até tem a vantagem de serem pessoas diferentes, se calhar a ver, etc. Porque André Ventura já disse que culpava o Passos Coelho de tudo e que não culpava o Passos Coelho de nada, e afinal é o herói da direita, para depois voltar a dizer que o Passos Coelho é o bicho papão. Portanto, o seu herói político.
Governabilidade, contigo.
Bom, sim, não fugindo ao tema da governabilidade, a Adriana lançou aqui um ponto que é muito importante, que é: Luís Montenegro precisa agora de tentar, ou seja, o orçamento retificativo não me parece fazer sentido, porque é um teste de forças na Assembleia da República. Uhum. Demasiado cedo. Luís Montenegro precisa de ganhar popularidade junto dos eleitores antes de ir a esse teste de forças, porque se for agora, daqui a dois meses, depois do governo estar lançado, arrisca-se a que o Chega, que está a pedir para um orçamento retificativo, que está a forçar a mão a Luís Montenegro, a que o Chega o ponha aí sim entre a espada e a parede, porque o Chega agora já não tem 12 deputados, tem quase 50, e portanto é uma força com muito mais poder junto da direita e da esquerda, e portanto Luís Montenegro, adiando ao máximo a votação do seu orçamento, consegue ir passando coisas pelo seu executivo, como a Adriana disse, e estou absolutamente de acordo. Não sei até que ponto é que Luís Montenegro ou o PSD vão conseguir ignorar, eu espero que sim, vão conseguir ignorar esta força. Se ganharem bastante popularidade, aí sim fica o ónus à direita, o ónus nos Chega, de dizer aos eleitores de direita, que muitas vezes podem estar indecisos entre um dos dois, que vai deitar abaixo um governo de direita que ainda por cima é popular. Agora, o que eu acho muito perigoso, e ainda bem que vocês não estão a defender, o que eu acho muito perigoso é uma espécie de bloco central, porque se o Partido Socialista começar a viabilizar... Defendem sim. defendem, sim, há muitas pessoas a defender o Bloco Central e eu percebo que o façam.
Mas o bem colocadas, nem no PS, nem no NAD, existe essa defesa. Aliás, viu-se no último debate com o Hugo Soares e com o Pedro Delgado Alves, na RTP, e ficou claríssimo que não existirá qualquer possibilidade do Bloco Central.
Sim, claro, mas, por exemplo, mas dentro do Partido Socialista nós já vimos José Luís Carneiro, de forma muito aberta, a defender uma possibilidade de Bloco Central quando das eleições internas do Partido Socialista. Mas, ou seja, eu não acho que seja assim tão óbvio. E não é óbvio, não podemos tratar isto como uma questão óbvia, porque se estivéssemos numa situação em que a força à direita do Partido Social Democrata era uma força democrática, nós não tínhamos, de facto, nós não tínhamos esta questão. Ou se houvesse vários partidos e houvesse uma minoria no Parlamento, como já houve, haveria essa possibilidade de Bloco Central. Qual é que é o problema do Bloco Central aqui? É que deixa toda a oposição para o outro grande partido, que agora é mesmo gigante, que é o Chega. E, portanto, todas as coisas, por quem está no poder vai sujar em termos de reputação, vai ter que tomar medidas impopulares, vai ter que fazer coisas que as pessoas não gostam, vai ter que errar, para citar Pedro Nuno Santos, e quando errar, a única força, com poder suficiente para os criticar a sério e para liderar uma oposição, é a força que não está no governo e, portanto, não vai sujar as mãos. E, portanto, o Chega vai crescer brutalmente face a dois partidos do sistema que o Chega, aliás, diz que são iguais. E, portanto, isso era a cereja no topo do bolo para André Ventura e iria adorar isso, com certeza. Eu vou-me calar sobre a questão da governabilidade, até porque acho que estamos mais ou menos todas de acordo, e vou passar para um tema que se calhar não sei se estamos assim tanto de acordo, mas vou perguntar à nossa especialista da esquerda em Portugal. Nós vimos a esquerda cair muito. Catarina Martins ontem disse que todos os partidos de esquerda caíram na Assembleia da República. Tu concordas com isto? Não achas que o LIVRE é um partido de esquerda?
Ah, sim, sem dúvida que o LIVRE é um partido de esquerda. Bem, antes de mais, um aviso à navegação, que toda a gente que nos ouve já sabe. Eu participei nesta campanha como candidata do Bloco de Esquerda e, portanto, como é óbvio que a minha posição sobre ela é uma posição de quem esteve dentro desta campanha e quem, obviamente, desejava um resultado diferente, não é? Em primeiro lugar, acho que, e como já mencionei, há o espectro político em geral está a virar à direita, e isso põe a esquerda, à esquerda do PS, muitas vezes numa posição ingrata de ter como principais bandeiras a defesa de mínimos essenciais do Estado Social, ou seja, em vez de se estar a chegar à frente com propostas mais radicais, é posta no lugar de defender o Serviço Nacional de Saúde, a habitação como um direito, que deveriam ser coisas evidentes de um Estado Social e do nosso Estado Social. Ou, enfim, a subida do salário mínimo nacional para um nível decente, quer dizer, resolver problemas estruturais do nosso país, quando na verdade o nosso programa é um programa no ideal de máximos e de transformação da sociedade, mas somos muitas vezes postos nesta posição ingrata de ter de lutar pelo mínimo e de bater esse pé pelo mínimo. E acho que, sem dúvida, é um resultado desapontante para a esquerda. Eu acho que, em geral, falando para a esquerda, à esquerda do PS em geral, eu acho que, sem dúvida, o LIVRE tem uma vitória, tem uma grande subida, mas é muito difícil gritar vitória para qualquer pessoa de esquerda num momento em que a AD ganha as eleições, o Chega tem uma vitória retumbante e assustadora para qualquer pessoa. Quer dizer, para qualquer pessoa que se preocupe com o estado da democracia em Portugal, mas sem dúvida o LIVRE tem uma grande subida. A CDU tem um recuo que já era esperado, e o Bloco consegue segurar os 5 deputados, aumenta em número de votação, mas claro que é insuficiente. Tínhamos-nos proposto a voltar a eleger em distritos como Aveiro, Braga, Santarém, Coimbra, e isso não foi possível, e claro que para nós é uma desilusão. Não me parece que seja necessariamente uma derrota para o Bloco, é ali uma estagnação que nos desilude, como é óbvio, mas acho que em geral é preciso reagrupar e reorganizarmos e repensarmos a nossa ação política agora como oposição a um futuro governo de direita, veremos em que termos, porque é muito... É difícil ver que toda a esquerda, à esquerda do PS, junta, soma cerca de metade dos votos do Chega. É preciso reorganizarmos-nos e preparar-nos para estes dias, claro que com algum peso, não é? De ver o que é que, de ver este, o que é que está a acontecer, mas com a certeza que vamos apresentar uma agenda radical e transformadora face ao governo que aí vem. E, enfim, claro que é sempre com um tom muito pessoal de, que falo destas questões. E, Adriana, como é que vês esta questão?
Eu coloco o PS na esquerda, embora eu seja, eu sei que tu e o Bloco de Esquerda não, mas depois para terem feito uma geringonça já assim, portanto aqui está um bocadinho confuso, mas eu vou continuar a colocar o PS à esquerda.
Que necessário.
Vou continuar a colocar o PS na esquerda porque quero comentar umas declarações de Pedro Nuno Santos. Eu não sei se vocês apanharam que Pedro Nuno Santos fez nos primeiros minutos do seu discurso, disse claramente que os 18,1% dos votantes do Chega não eram racistas e xenófobos. E que precisávamos de falar para eles e trazê-los de volta. Eu acho isto muito interessante do partido que colocou a saco uma governação e as eleições, prejudicou fortemente a esquerda, puxou voto útil à esquerda para esvaziar os partidos da esquerda, dizendo que eram o garante da democracia contra os votantes do Chega, e agora vem dizer que afinal não era assim um grande papão, temos é que tentar conversar para este eleitorado. Acho que isso só comprova que Pedro Nuno Santos está muito mais satisfeito e contente na posição de oposição. Aliás, bastou olhar para a cara dele e para o discurso que ele fez quando estava a admitir a derrota, comparando com aquilo que foram as suas últimas intervenções, isso fica profundamente evidente.
E se olharmos para a cara de Luís Montenegro, vemos a aflição também.
Certo. Acho que Pedro Nuno Santos está muito mais confortável na posição de oposição. Mas eu devo dizer uma coisa. Eu, como democrata, e dizendo isto mais uma vez, que sempre o digo e vou repetir todas as vezes que for impossível, não existe uma polarização simétrica da nossa esquerda radical com a extrema-direita. Isso não existe, é falso, é uma narrativa que apenas existe para normalizar o Chega no nosso sistema democrático. Eu sou profundamente contra ela. E, portanto, sem eu não dúvida. Fico feliz se a contestação social, e a contestação social a um governo PS passado e a um futuro governo da AD, ficar restrito à extrema-direita. Eu acho que é um perigo se a esquerda, à esquerda do PS, não se conseguir reorganizar. E acho que é muito mais um perigo, por exemplo, e nisto tenho que fazer este ponto, desculpa, Leonor, se o Bloco continuar sem conseguir ter uma implantação nacional, coisa que não consegue ter. A militância do Bloco de Esquerda é muito, muito baixa e não existe esta capacidade de chegar a comunidades, chegar a um tipo de política que seja de largo espectro e que até cá por arregimentar aquilo que são bandeiras clássicas de esquerda. Portanto, Mariana Mortágua tinha uma campanha supostamente muito fácil de fazer nesse aspecto porque focou-se nas questões económicas, mas o que se verificou é que não resultou numa grande implantação no eleitorado e territorial nesse aspecto. E terminar só para dizer este ponto, comparar a votação do Livre com a do Bloco em Lisboa, por exemplo, comprova uma coisa: está a chegar um partido que pode mesmo fazer sombra. E a fragmentação, para mim, não é só à direita. E isto
Exatamente,
é um perigo.
Concordo.
Isto é um perigo para a própria esquerda.
Eu não disse que achava que era só à direita.
Mas eu não estou a dizer que és tu. Eu não estou a dizer que és tu. Eu estou a fazer o ponto, porque ouço no comentário falar da fragmentação da direita, mas também é preciso falar da fragmentação da esquerda. E é interessante ver também que taco a taco o Livre e a IEL, que também disputam eleitorado, a IEL não se destaca fortemente do Livre, e isso está-se a verificar. Estou muito, muito, muito querente para ver aquilo que pode vir a ser o papel do livro neste aspecto.
Sim, eu concordo com muitas coisas que disseste, Adriana. Eu tinha só uma pergunta à Leonor, que se calhar vou deixar para o fim. Ou seja, nós já estamos com muito tempo, mas eu gostava mesmo de fazer uma pergunta à Leonor, que é nesse seguimento do Livre. O Partido Livre, que é europeísta, que se distingue do Bloco por ser mais, por ser menos sectário em algumas questões em relação à Europa, em relação à NATO, cresceu e o Bloco não conseguiu crescer. Será que isso é... Tu não achas que isso é uma mudança do próprio eleitorado e é um sinal aos partidos da esquerda que eles precisam, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda, precisam de se modernizar? E depois outra questão que é... Eu tenho vindo a dizer, e disse várias vezes, que Mariana Mortágua cometeu um erro na campanha que pode ter-lhe custado grande parte do resultado que teve, que é Mariana Mortágua não só se entrincheirou, como se recusou a dizer, a criticar Pedro Nuno Santos e a criticar a governação do Partido Socialista. Limitou a crítica da governação do Partido Socialista à maioria absoluta. E eu não me parece, até porque houve outras figuras do Bloco a criticar Pedro Nuno Santos e a criticar o Partido Socialista para além da maioria absoluta, não me parece que a geringonça tenha sido um mundo de rosas. E não me parece que a geringonça tenha sido super fácil de governar. Aliás, nós tivemos aqui Joana Mortágua no início, no primeiro episódio que fizemos da nossa edição especial, que falou de várias questões que teve com o Partido Socialista, a quando da geringonça, nomeadamente em relação aos professores, que houve muitas dificuldades em fazer passar propostas do Bloco. E, aliás, a geringonça cai em 2021 por causa dessas incompatibilidades com o Partido Socialista. Portanto, eu não entendo como é que um partido como o Bloco de Esquerda não aproveita para fazer campanha contra o Partido Socialista numa altura em que Pedro Nuno Santos não está a fazer apelo ao voto útil. Só fez apelo ao voto útil com Rui Tavares, que é extraordinário. É que Pedro Nuno
mas
Santos
faz
parecia...
sentido. O LIVRE não, é um apêndice do Partido Socialista, no fundo.
Sim, certo. Mas só fez... Sim, sim,
ideologicamente,
certo.
É. Fazia sentido. Entre... É uma lala à esquerda do Partido Socialista.
Não, mas parece que é uma coisa mais... Sim, mas Pedro Nuno Santos aí parece que é uma coisa mais instintiva, como, como Pedro Nuno Santos é mais à esquerda dentro do Partido Socialista. Tem uma certa quase uma certa disputa direta e pessoal com Rui Tavares. Mas pessoal no sentido político mais lato. Mas não me parece que tenha sido tático, porque Pedro Nuno Santos recusou-se a fazer esse apelo ao voto útil à esquerda. Não prejudicou o Partido Comunista, não prejudicou o Bloco, criticou muito pouco Mariana Mortágua. Aliás, eu até acho que Luís Montenegro fez mais campanha de voto útil contra a Iniciativa Liberal e quase não fez, do que Pedro Nuno Santos fez contra a Mariana Mortágua. E, no entanto, o Bloco não consegue perceber, durante toda a sua campanha, que, na verdade, o principal inimigo para ele crescer, para o Bloco de Esquerda crescer, é o Partido Socialista. Porque se continuar a criticar a direita, o que vai acontecer é que os eleitores da esquerda, de facto, vão concordar com essas críticas e vão votar no partido maior, à esquerda, que consegue combater o Partido Social Democrata. Porque é básico, é... Quando somos um partido muito pequenino, para crescer, temos que bater no grande ao nosso lado, imediatamente ao nosso lado. Se nós batermos no outro, o grande ao nosso lado vai crescer.
Claro.
Por causa das nossas críticas. E foi um erro crasso. Para mim, foi isso. E foi o entrincheiramento do Bloco que se deve a esta questão muito básica, que é, de repente, já não há mais causas, porque se o Partido Socialista não é assim tão mau, o que é que nós defendemos? Mas pronto, Leonor, eu sei que nós estamos com muito pouco tempo, mas tu achas... que se deve proceder a uma reorganização também ideológica, a uma modernização?
Eu acho que quando tu falas de modernização, falas de uma viragem à direita. Ou seja, o LIVRE é objetivamente um partido menos à esquerda do que o Bloco. Quer dizer, isto não é um segredo, eles próprios o acham. É um partido que, para começar, em temas nacionais, é muito próximo ideologicamente do PS. E Rui Tavares sempre se voluntariou para apoiar governos, para votar a favor, para dialogar, muito mais do que o Bloco de Esquerda e o PCP. Essa modernização é uma viragem à direita. Quer dizer, há princípios ideológicos, e falo pelo Bloco, mas suponho que o PC, em algumas coisas também seja assim, há princípios ideológicos do quais não se abdicam, para começar, porque o Bloco tem uma matriz de partidos de cariz marxista, em geral, socialista, falando de uma forma geral, e o LIVRE não. O LIVRE não se reivindica dessa esquerda de tradição marxista, quer seja um marxismo mais ortodoxo como o PCP, ou algumas formas mais de socialismo mais... criativas, digamos assim, como os partidos da fundação do Bloco de Esquerda. O LIVRE não é dessa tradição ideológica, é um partido europeísta, muito mais próximo do PS, e por isso acho que o Bloco não tem de mudar. Claro que há coisas em que provavelmente é necessário comunicar, repensar a forma como se comunica a mensagem, reorganizar, preparar-nos para novas lutas, para novas transformações sociais. E sim, um partido parado é um partido que não anda para a frente, precisamos de nos transformar sempre, constantemente, mas isso não implica uma viragem ideológica à direita, sem dúvida. E acho que muito mais podíamos ficar aqui a debater. Já estamos a chegar ao fim do nosso tempo e passamos então para as nossas tradicionais sugestões culturais, e se calhar começo pela Maria. Qual é a tua sugestão cultural desta semana?
A minha sugestão cultural desta semana é uma peça em que figura uma amiga, vou fazer esta declaração de interesse, que é a Carolina Serrão. A encenação chama-se Feminismos, Citação, é de Carolina Campanella, e vai estar no Teatro do Bairro de 13 a 17 de março.
Lá estará esse fim de semana.
Quarta à sexta às 9h30 e sábado e domingo às 18h. Espero ver-vos por lá.
Adriana.
Eu porque acho que esta ideia da maioria sociológica de direita não é verdade. E acho que as pessoas que votaram uma maioria absoluta de PS e que agora passaram para a AD não e que deram um voto de confiança à AD não significa que existe uma mudança de maioria sociológica à direita. Acho que é só uma maneira da esquerda se desculpar dos péssimos resultados que teve. Mas recomendava um livro muito interessante que fala exatamente disto, que é o Regresso a Reims, de Didier Ribon, que fala da penetração da Frente Nacional em França naquilo que era o eleitorado clássico do Partido Comunista Francês. E especialmente na sua penetração nas áreas trabalhadoras, operárias francesas, e para perceber que esta lógica de que o eleitorado é estanque, não é recuperável, e que existem partidos do qual nunca o seu eleitorado poderia passar para a extrema-direita, é profundamente falso. E acho que é muito importante começarmos a ter esta mentalidade, E de pensarmos que existem reivindicações claras que têm que ser faladas pelos diferentes partidos e que é a única maneira de trazer descontentamento para dentro do seio daquilo que é o nosso setor democrático.
E termino eu, como ainda estamos em março, no mês das mulheres, gostava de recomendar um livro, chama-se The Dream House, de uma autora norte-americana que é Carmen Maria Machado, que fala sobre, é uma memória dela sobre abuso psicológico que sofreu numa relação e está exatamente relacionado com a questão da violência doméstica e é um livro muito bom, tanto do ponto de vista da escrita como da sua mensagem, e recomendo muito a todas e todos que nos ouvem. E ficamos por aqui esta semana. Chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até para a semana.